O Decode de hoje está no ar para te fazer pensar sobre as notificações aí do seu smartphone, sobre os satélites que a Amazon vai lançar no espaço, também sobre os hábitos dos gamers japoneses e, olha só, uma chance incrível de pilotar o seu próprio Mecha. Eu sou o André Davi, o seu host, e mais uma vez recebo aqui essa dupla incrível, Murilo Sanches e Gustavo Torrente, que já estão mais do que acostumados, eu não preciso fazer essa sala. As nossas notícias começam agora, e para começar, a gente vai falar de uma pesquisa que rolou aí nos Estados Unidos com 203 adolescentes, e o objetivo dessa pesquisa era verificar o uso que eles fazem do smartphone, como eles usam as notificações. Então, esses adolescentes instalaram um software lá para monitorar o uso, e a conclusão que a pesquisa chegou é que os adolescentes recebem pelo menos 237 notificações por dia, com os que mais recebem recebendo cerca de 1000 notificações por dia. Isso, claro, que está levantando questões, né? Do tipo, pô, muda a atenção dos adolescentes, tem impacto na aprendizagem. Eu queria saber de vocês dois, primeiro, qual que é o hábito de ambos com notificação? E segundo, o que vocês acham dessa notícia?
Ah, legal. Acho que são mais vezes, né, do que os adolescentes estão respirando por dia, esse número de notificações. Mas vamos lá. Tem uma tendência, na minha opinião, de deixar a pessoa mais ansiosa. Toda hora você ser bombardeado ali por notificações. Só que se a gente volta lá na nossa época, a gente descobre que a gente tá ficando velho quando começa a falar isso.
Na,
né?
Nossa época.
Na nossa época. Eu sou da época do MSN, do Orkut, de fazer downloads. Talvez a gente também era bombardeado por notificações daquela janelinha do MSN, do scrap do Orkut. Aqui ele não tinha uma notificação como hoje você tem no smartphone.
No bolso o tempo inteiro,
né?
O
tempo inteiro, toda hora vibrando. Você não tinha aquela ansiedade na escola de, meu Deus, será que estão me mandando mensagem no Orkut? Será que estão me mandando mensagem offline no MSN? Você tinha ansiedade de chegar em casa, se logar e fazer as coisas, né? Agora não. Agora eu fico imaginando o jovem na escola, prestando atenção numa aula e recebendo essas notificações.
É, como a gente mesmo fica às vezes, né? Às vezes a gente tá numa reunião, o celular começa a vibrar, o relógio começa a pitar.
A gente fica ansioso.
Dá aquela conferida, isso é pra agora.
E a cabeça do adolescente. Nossa, será que eu vou ficar de fora de uma trend, de uma dancinha nova, de um conteúdo, né? Que é aquele medo de ficar de fora das coisas, né? O fear of missing out.
Uhum. E o Murilo, além de estar com a galera mais velha nas aulas que ele dá, você também está com adolescentes.
Sim.
Você observa essa movimentação toda,
olha,
cara?
Olha, é uma coisa que eu acho engraçada, porque eu não me imagino hoje com um celular que não esteja no Não Perturbe. Isso já há anos.
Verdade.
Eu não consigo me imaginar. Eu percebo que eles usam muito, pelo menos, no modo vibratório ali, né? Que você vai sentir a notificação no seu bolso. E, cara, pra mim é impossível. Porque a sua cabeça, na hora, ela vai pro... E aí? Que me mandaram?
Eu preciso olhar agora.
Será que é a entrega? Será que é aquele e-mail que eu tava esperando? Será que é uma mensagem importante? Será que alguém aconteceu alguma coisa? Eu reparo muito no meu dia a dia que de manhã é terrível quando você pega o celular logo cedo. Que acumulou ali 6, 8 horas de notificação.
Aquela ansiedade tá represada, né?
É. Tem quase um feed de... E geralmente são coisas inúteis, né? Isso que é engraçado, né?
Mas olha, acho que nessa linha do que vocês estão falando, eu tenho visto um crescimento de aplicativos pra tentar ajudar a controlar o tempo.
Sim.
As próprias empresas,
exato,
né? Estão estabelecendo tempo de uso. Eu uso um no iPhone que chama OneSec. Ele bloqueia um aplicativo. Quando você abre ele, ele te faz esperar 5 minutos, 5 segundos, pra você ver se realmente quer abrir ou não. Então, o aplicativo rede social que eu abria muito por frequência só, eu deixei de abrir. E nessa linha de rede social, conexão, internet o tempo inteiro, a Amazon tá de olho nessa tal de internet por satélite, que nem a Starlink lá do Elon Musk tá fazendo há algum tempo. Eles estão lançando protótipos para tentar concorrer com a Starlink. Eu ainda não usei o serviço da Starlink, nem pretendo usar, confesso para vocês, mas parece que agora a gente vai ter uma escolha de deixar os nossos dados com Elon Musk ou com o Jeff Bezos. O que você tá achando dessa tendência, Murilo?
Eu acho curioso, né? Porque a gente tá numa megalópole aqui. Pra gente, internet desse jeito não é usual, né? A gente tá acostumado com uma outra dinâmica. Mas eu acho que uma boa parte do público, né? É uma coisa, assim, que é surreal a diferença que talvez esteja acontecendo ali entre um ou entre outro.
Você tá dizendo, tipo, entre regiões mais remotas terem acesso a esse serviço?
Sim. E uma coisa que eu acho bastante curiosa, né, é entender ali quem que vai ter mais dinheiro pra gastar, né? Porque acho que é uma briga, né? Eu tava esses tempos baixando uma coisa no Xbox e eu vi que era muito rápido. Eu falei, bom, a Microsoft cabeou o mundo inteiro, né?
Uhum.
E aí eu acho que é uma briga que a gente começa de quem tem mais dinheiro para oferecer mais serviço.
Nossa,
né?
Cara, eu não tinha pensado nesse ponto da infraestrutura legada que a gente tem e de como as empresas que já têm essa infra vão querer ou não se adequar, né, Gu?
Total, André. Primeiro que agora vai dar para assistir Netflix do espaço, né?
Quem for para aquele hotel que estão montando lá no espaço, a estação espacial, já vai poder.
Já vai poder. Mas brincadeiras à parte, o que o Murilo falou é verdade. Fora da nossa bolha, tem uma galera que depende de satélite para acessar a internet. E são serviços caros com uma velocidade muito ruim, né? Então você tem lá o Starlink. Eu não tenho, não usei, mas já vi muitos reviews de pessoas que falam, olha, é um custo-benefício ok, né? Uma velocidade muito superior comparado a outras fornecedoras de internet via satélite, por um preço, né, que você vai ter que desembolsar pela infraestrutura, pela antena, e tem lá uma assinatura mensal, acho que tá na casa dos 200 e poucos reais, alguma coisa assim. A briga vai ser boa agora com a Amazon, e é super bem-vindo você ter uma concorrente, isso em qualquer mercado, para regular, né?
Com certeza. A gente viu isso quando chegou a rede de banda larga aqui no Brasil.
Sim.
As primeiras, a Speed, Virtua. É. Esses serviços foram surgindo e deram mais opções pro cliente, inclusive pro cliente gamer. Porque o Murilo falou aqui de baixar no Xbox. O gamer tá sempre de olho em baixar coisas em alta velocidade, jogar em alta velocidade. Aparentemente menos no Japão, porque parece que no Japão o mercado vai meio na contramão do restante dos gamers do mundo, porque ao redor do mundo tem se dado preferência para as mídias digitais, e lá no Japão parece que a galera gosta da mídia física. E eu e o Gu até perguntamos para você, né, Murilo, aqui nos bastidores, cara, é isso mesmo? Você também gosta? Que história é essa? Por que que no Japão acontece isso?
Olha, eu acho que tem muita coisa pra gente entender, né? Primeiro a gente entender que a maior parte do público japonês consome Nintendo como se não houvesse amanhã. É aquela marca nacional, né? É a Petrobras deles, né? É aquela grande empresa deles. E a Nintendo, por si só, ela é péssima em gerenciar os próprios jogos antigos. Se eu voltar um console, que é o 3DS, por exemplo, lá de 2011, eu não consigo baixar mais nada na loja, eu não consigo comprar. Eu literalmente quero te dar $60 por essa mídia digital, eu não consigo.
Uhum.
Então eu sinto que é um movimento que ele vem muito no sentido de eu quero preservar esses jogos, eu não sei como eu preservo eles de maneira digital, já que passar conta de um console para o outro é muito difícil, eles não são compatíveis uns com os outros, e eu sinto que é um movimento de preservação, né?
Uhum.
Alguns vão por um caminho de emulação, que eu acho que não é tão simples assim pro cara do dia a dia, né? Pro gamer do dia a dia, nossa, já é uma curva e tanto, né?
Com
ele
certeza.
Ter que aprender a emular. E eu sinto que é uma defesa, né? Por exemplo, se hoje eu quero jogar qualquer Pokémon que não é de Nintendo Switch, eu preciso ou emular ou ir atrás de algum cidadão que vai ter a fita específica
pra você
vendendo
poder
por aí.
Jogar.
De maneira oficial, nem é vendido mais.
O Murilo levantou uma questão boa, que é essa questão das mídias ficarem perdidas. Como você é um cara que tá sempre atento aí às novidades, isso te preocupa, cara? O filme sumir, você não encontrar mais, a música sumir, não tem mais, ou o jogo?
Total, né? Porque a gente fala, tá na nuvem, mas a nuvem, você tem controle sobre ela? Não. Você tem ali um login e senha, né? Que você pode esquecer, enfim, dá pra recuperar, mas e se essa empresa amanhã resolve, sei lá, dá algum problema, não sei. Então, isso que ele falou faz muito sentido. Quando eu me deparei com essa notícia, né? Falei, nossa, a gente tá voltando no tempo agora. Mas isso que ele falou é verdade. Morro de vontade, né? Só não tenho tempo pra jogar o Pokémon do Game Boy Color.
Maravilhoso!
Pô, onde que eu vou achar isso? Mó rolê, ter que fazer emulador, download, não sei o quê, e achar aquela versão. E você tendo essa propriedade, né? Aquele fato de, pô, eu tenho uma mídia física, eu posso jogar quando eu quero, eu posso passar isso pro meu filho. Ou até mesmo daqui 50 anos, aquilo ali tá valendo um bom dinheiro, né? Então, é um movimento que faz super sentido aí no Japão.
Muito bom, e é interessante isso porque a gente vê que até o Partido Pirata ou o pessoal que é mais ativo na internet com ativismo mesmo, tem levantado essa bandeira. Gente precisa preservar as mídias e os recursos que a gente tem.
É igual a gente revelar foto. A gente tem milhões de fotos na nuvem, né?
É.
E tá lá. Mas e aí, se um dia você perder acesso a isso ou esse servidor cair?
Acabou,
né?
Inclusive, não vou me lembrar os nomes, mas já teve um evento retrô de jogos novo no Brasil, trazendo essa tendência para o nacional, e vai ter mais um.
Olha, isso é muito legal.
Esse ano ainda.
Então a gente vai procurar saber para trazer essa dica no próximo episódio do Decode, porque o pessoal vai gostar. E o que o pessoal vai gostar, principalmente quem tá cheio da grana, é que uma empresa, ela criou um meca André, o que é um mecha? Eu não sei o que é um mecha. Se você já assistiu uma animação, um anime, ou já viu Matrix Revolutions, o terceiro, né? O terceiro filme, tem aqueles robôs onde você entra na cabine e controla, e uma empresa criou um mecha real, tamanho real, e você pode comprar o seu Gu por apenas 2,5 milhões de dólares.
Muito bem.
Não dá pra esconder a minha empolgação que eu quero pilotar um mecha. O que você acha? Você tá afim de pilotar? Você tem essa grana disponível, cara?
Não tenho essa grana disponível. Mesmo que eu tivesse, André, não sei se eu compraria.
Murilo compraria,
certeza,
eu sei.
Com certeza.
Eu alugaria o do Murilo.
Isso vai no mercado meio de luxo, né, cara? Sim. Uma coisa meio super exclusiva. A gente vê uma tecnologia de robótica, mecânica, indo já pra esse lugar de estar acessível aos consumidores. A FIAP tem o nosso robô aqui, o nosso mascote, o Fiapinho. Vocês acham que isso é uma tendência, que no futuro a gente deve ver mais produtos desse tipo?
Eu acredito que sim, André. Principalmente com a evolução de internet das coisas, né? A evolução da inteligência artificial. Mas aí fica aquela coisa ficção científica.
E até um problema de
guerra das máquinas.
É, e até um problema de regulação, exato, né? A gente não sabe como que você vai poder dirigir seu mecha na rua.
É uma arma mortal, né? Se o carro já é uma arma mortal, imagina um mecha, né?
Que foi feito para ser uma arma mortal. Quem são armas mortais, ou pelo menos armas infalíveis, são vocês dois que passaram por essa pauta maravilhosa aqui, de novo, com muito sucesso. Mas eu queria trazer uma curiosidade já fora do nosso tempo normal, que a Netflix criou um prêmio para filmes brasileiros. É muito bacana ver isso acontecer, criar um prêmio para valorizar aqui os produtos nacionais, os produtos culturais do Brasil, ainda mais que há pouco tempo atrás tinha aquela discussão, os streamings vão ser obrigados a terem uma cota de filmes brasileiros ou não. Como que vocês veem esses estímulos dessas empresas que não são empresas tradicionais do mercado de entretenimento, são empresas relativamente novas, trazendo esse papel de fomentar a cultura?
Cara, eu acho extremamente necessário, né? É uma discussão, assim, muito longa, né? Sobre dar mais espaço. Eu sou totalmente a favor de se dar mais espaço, né? Porque a gente chega ao ponto, às vezes, da pessoa não ter contato com a própria cultura, de tão amassada ali por conteúdos que ela é. Mas eu acho que também é uma oportunidade de negócio, né? Falando do que importa ali pra empresa em si, né?
Você tá dizendo que a Netflix não é só boazinha, Murilo? É isso?
Porque, por exemplo, né? Minha mãe hoje assina a Globoplay. Porque ela viu que é um streaming que oferece algum tipo de conteúdo, que conversa mais com ela, que tem uma biblioteca ali de coisas que ela gosta, que produz conteúdo que ela gosta, que conversa um pouco mais com a geração dela. E eu acho que é uma baita oportunidade. Porque você pegar uma pessoa que só tava na TV aberta, ou no máximo ali em algum plano com alguns canais, e tá trazendo ela pra esse mundo. Então, pra mim, é uma ideia genial, assim, porque é reconhecimento no fim das contas, né?
É, a Globoplay que tem mais usuários, não assinantes, mas mais usuários do que a própria Netflix, né?
Isso porque é impressionante,
é impressionante,
né?
De fato. E eles trazem esses conteúdos, o marketing, né, de tração que eles usam é muito interessante. Mas é importante, eu sigo a linha do Murilo, é importante ter, a gente consome muita cultura americana, a gente importa muito isso, e é necessário. Só que, voltando ao passado, a gente tinha um poder de escolha maior. Você ia na locadora, você ia ali nas sessões, navegava. Hoje é um algoritmo que está te sugerindo. E essa sugestão, para você é uma, para mim é outra, para o Murilo é outra. Até a foto de capa é personalizada de acordo com o seu gosto. É como se a Netflix estivesse indo no seu subconsciente. Clica, você vai gostar, né?
É isso mesmo, cara. Quantas vezes eu vou caçar um filme, descubro que ele tá lá, mas ele não tinha sido sugerido pra mim e, portanto, eu ia acabar não vendo. Sensacional. Eu queria terminar esse nosso papo, essa conversa tão bacana, pedindo pra vocês contarem pra gente onde os ouvintes do Decode podem encontrar sobre o que vocês estão fazendo. O Gu aqui pela FIAP tá fazendo um tour pelo Brasil, né, Gu? Apresentando aí em vários lugares, mas você também tá sempre nos programas, tá sempre apresentando. Quem quer te encontrar, encontra onde e o que que vai achar.
Maravilha.
Lá.
Se você é uma empresa, você pode me achar no LinkedIn, Gustavo Torrent. Não é Torrent, eu sei que você achou que era, é Gustavo Torrent. E se você quiser acompanhar os bastidores aqui da FIAP, esse roadshow que a gente tá fazendo em todos os polos, no Instagram, @gtorrent. Segue lá que eu te sigo de volta.
Eu sigo, né? Porque é meu amigo, eu sigo e realmente vou curtindo
conteúdo
sempre.
Bacana.
Murilo é outro cara que eu sigo. Quem quer te encontrar, encontra onde e pra achar o quê, Murilo?
Bom, dá pra me encontrar no LinkedIn, só jogar ali Murilo Henrique Sanches. Eu falo bastante sobre jogos, sobre gamificação, sobre educação de maneira geral e como ela conversa com tecnologia. E também pelo próprio Instagram, underline prof. Murilo Sanches, que eu posto um pouquinho mais sobre educação, mas tudo naquela mistureba de jogos, gamificação, educação, tecnologia, né?
Essa mistureba é que eu adoro e tô sempre acompanhando também o que você coloca lá. E tem uma notícia da FIAP pra gente encerrar com o próprio cara que vai estar na notícia, porque no dia 18 do 10, das 6 da tarde às 7 e meia da noite, lá no Easy Spaces. Easy Spaces, André, do que você tá falando? Eu tô falando do polo da FIAP em Recife, né, Gu? O que vai rolar lá?
É isso aí, André. Essa semana, dia 18 do 10, estarei em Recife, junto com o Guilherme Pereira, diretor do MBA aqui da FIAP, para um super evento, um meetup muito legal das revoluções tecnológicas. Vamos falar de blockchain, IA, Web 3.0 e conhecer os nossos alunos que estão ali em Recife e região. E estaremos também presentes na Hack and Play, que é um dos maiores festivais de inovação e tecnologia do Nordeste. Estaremos participando também. Então, essa semana, você que está em Recife nos escutando, passa lá no Easy Spaces, vamos tomar um café, trocar figurinha e te convido para esse nosso super evento.
E assim como esse evento, o Decode está sempre cheio de notícias tecnológicas, geek. E se você ouviu as notícias de hoje, conta lá pra gente na caixinha do Spotify. Se você prefere as mídias físicas, as mídias digitais e se você deixa as notificações sempre ativadas ou no modo silencioso. E por falar em notificações, ativa o sininho aí do Spotify. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais Decode.